A Polícia Civil do Rio Grande do Sul fez ação aqui na região metropolitana de Porto Alegre hoje para combater a ação de agiotas que estavam ameaçando comerciantes, motoristas de aplicativo, pessoas que estavam retirando dinheiro nesses agiotas. E para entender essa ação, nós vamos em seguida também aqui colocar uma das gravações mostrando como era a ameaça feita pelos agiotas. Delegado da Polícia Civil, Mário Souza, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stout, boa tarde, Jaqueline, boa tarde a todos.
Boa tarde.
Uma satisfação falar com vocês.
Qual é o balanço até agora da operação, delegado?
Está de operação cobrador, nós tínhamos três alvos, três pessoas investigadas que são apontadas pelas investigações como os responsáveis principais desse esquema criminoso. Nós temos até o momento duas pessoas que estão presas e tem uma terceira pessoa que está foragida, e as equipes da Polícia Civil estão nas ruas no intuito de cumprir essa prisão. Mas duas pessoas principais envolvidas nesse esquema complexo aí, bastante violento, estão presas aqui na Delegacia Regional de Canoas.
Delegado, o que a gente pode contar para o nosso ouvinte de atos irregulares e eu diria até assustadores que esse grupo fazia, que esse grupo ameaçava, violentava? O que vocês descobriram?
O que ocorre, assim, basicamente, para o pessoal que nos ouve ter ideia do que aconteceu. A agiotagem existe, isso é ilegal, eventualmente acontecem situações nesse sentido, as pessoas pegam dinheiro com juros abusivos, porque muitas vezes tem o nome sujo na praça, etc., e acabam pegando dinheiro e pagam esses juros, enfim. Só que nesse caso específico, isso também é crime, mas nesse caso específico que nós investigamos era bastante mais grave, era muito mais grave. Porque, na realidade, a investigação parece que a agiotagem era quase que uma parte do esquema. A parte principal, uma parte menos importante, a parte principal era a extorsão. As pessoas eram extorquidas, puramente extorquidas, depois que entravam nessa situação. Por exemplo, a gente pode dar uma espécie de exemplo para ficar mais fácil. Esse esquema de agiotagem colocava anúncios nas redes sociais abertamente, em todas as várias redes sociais, anunciando seus, entre aspas, produtos. As pessoas entravam em contato, cumpriam uma série de requisitos com o agiota, fotos de documentos, onde moravam, seus parentes, faziam uma espécie de cadastro, que também é ilegal, mas faziam isso, e pegavam valores que variavam aproximadamente de 1.000 a 10.000 reais, uma espécie de microcrédito ilegal. Após pegar esse valor, e o alvo desses agiotas, principalmente desses criminosos, eram motoristas de aplicativo, pequenos comerciantes, após pegar esse valor, a pessoa, para eles, mordia a isca. Por que mordia a isca? Porque a partir daí começava, segundo os relatos das vítimas, um verdadeiro inferno na vida delas. Porque elas buscavam, às vezes, um valor para comprar um celular para trabalhar, alugar um veículo para fazer para ser motorista de aplicativo, né? E abrir um pequeno comércio, enfim. E esses criminosos começavam, ao final, por exemplo, dos 30 dias que tinha que devolver o dinheiro, a vítima devolvia o dinheiro. E eles inventavam ali taxas. Não, agora vai ter a taxa porque o senhor atrasou um dia, atrasou algumas horas, a taxa de cobrança. E agora tem que pagar, em vez de R$1.000, R$1.500. Por óbvio que a pessoa dificilmente teria esse valor na hora. Então vou pagar semana que vem. E aí, quando iria pagar, agora é R$2.000. E assim sucessivamente. É uma dívida quase que impagável, e eles iam tirando os bens das pessoas. Agora me dá então teu celular, me dá o teu carro, me dá objetos da tua casa. E as pessoas viviam esse inferno. Quando esgotavam-se os bens das pessoas, dos alvos, das vítimas, eles passavam a pedir para os a solicitar dos parentes. E seguiam assim, arrancando os bens das pessoas, dos seus parentes. Quando acontecia qualquer repulsa, eu não tenho mais dinheiro, não vou pagar, aí ocorriam as ameaças que o Estado estava mencionando com os áudios, de incêndio nas suas casas, de espancamento e até mesmo de morte. Casos esses que aconteceram, espancamentos, dano aos carros, levar o celular da pessoa, levar o veículo, ameaça de incêndio e assim por diante. Então era um crime muito pesado, enérgico, uma pura extorsão, Stáudio e Kelly, pura extorsão, As pessoas, infelizmente, ainda mais agora na pandemia, com essa necessidade de buscar um crédito, tentavam buscar essa situação de forma desesperada e eles
só
aproveitavam
disso. Só piorava a situação.
Que bárbaro.
Dilapidavam o patrimônio dessas pessoas sob fortíssima ameaça. Eu tenho certeza que tem pessoas nos ouvindo agora que foram vítimas deles, e eu quero já aproveitar e dizer o seguinte, que procurem a polícia, porque elas não cometeram crime, elas são vítimas, para que a gente possa tentar reaver o patrimônio, dependendo da monta que foi dilapidado, pelo menos no futuro, ou pelo menos pessoas prestem seu depoimento, façam sua ocorrência, porque nós temos informações de que muitas pessoas foram lesadas e muita gente hoje estava preocupada achando que teria cometido um crime, né, em pegar o dinheiro. Não é o caso aqui, o nosso objetivo aqui são a organização criminosa. Então eles podem comparecer tranquilo e se não quiserem que façam a denúncia, que a nossa intenção é apurar. E hoje, para completar essa primeira fala, eu queria dizer que nós agimos na parte das ruas, como a gente fala, para tirar os criminosos de circulação, devido ao seguinte, muita gente estava muito desesperada, não aguentavam mais a pressão da cobrança, então a gente decidiu agir imediatamente, não dava mais para esperar, estancar esse inferno que essas pessoas estavam vivendo, e vamos depois, agora adiante, fazer uma segunda etapa, que é a parte financeira. Basicamente, era isso.
Vamos ouvir, delegado Mário Souza, alguns dos trechos, né, das escutas com as ameaças.
Mas, rapaz, até logo da tua cabeça, meu. Tu nem sabe de quem tu pegou dinheiro, irmão. Que mais? Tu tá pagando a mais, tá pagando pouco ainda, te cobrando pouco ainda, irmão. Ia te cobrar menos, mas só pela tua riada, todo mês tu vem pingado. Todo mês é pingado, entendeu? É melhor nós pagar, tu pagar o carro, meu, tu pagar nós do que o carro, hein, meu. Tu vai ficar sem esse teu carro aí, entendeu? Tô achando que nós estamos brincando, irmão. Tipo, dependendo dos outros, irmão. Faça teu corre, meu. Vai roubar, vai traficar e me dá meu dinheiro, irmão. Vamos pagar meu dinheiro, vou botar fogo na sua casa aqui, tá ouvindo? Vou mandar os piá botar fogo no trabalho, tá até me tirando.
Delegado, quantas vítimas procuraram a polícia já?
No início da investigação, os áudios são muito fortes, né? Esses áudios são muito fortes mesmo. No início da investigação, que foi o pontapé inicial, podemos dizer assim, foram quatro vítimas, que estavam no limite de cometer, inclusive, um ato mais grave contra até si mesmos, né? E procuraram a polícia, nós conseguimos ajudá-los ali, e a partir daí iniciamos a investigação. Essas quatro vítimas estão em segurança e estão com a sua vida agora mais organizada. E eu também tenho certeza, porque hoje pelo menos recebemos várias ligações, que muitas pessoas nesse momento estão aliviadas, porque certamente a partir de hoje essa agressividade que estava em cima deles foi estancada e vai cessar, né, essa situação que eles estavam vivendo.
O senhor falou das vítimas, né? E imagino que muitas das pessoas que estão nos ouvindo talvez tenham vivido situação parecida. Como é que a polícia chegou a esses relatos? E até gostaria que o senhor repetisse uma informação que o senhor deu no começo, que é, para quem está nos ouvindo e passou por situação semelhante, o que deve fazer?
Exato. Bom, nós começamos essa investigação pelo nosso monitoramento, né, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado de Canoas, da qual o delegado Thiago Lacerda e a sua equipe fizeram a parte investigativa, e pelas denúncias das vítimas, essas vítimas que tiveram a possibilidade de chegar até a polícia e fazer essa denúncia. E nós verificamos a gravidade do que estava acontecendo e começamos a investigação. Em relação àquelas pessoas que nos ouvem, e que estão passando por situação semelhante e certamente reconheceram até as pessoas que foram hoje presas, né, pelos próprios áudios ou pelo contexto ou pela postagem também de redes sociais. Nós divulgamos algumas propositalmente para que as pessoas identificassem ali. Essas pessoas, elas podem e devem procurar a Polícia Civil, né, para fazer o seu registro de ocorrência, né, para que possam contar ali a sua história e para que a gente possa tentar recuperar ou proteger, enfim, o seu patrimônio que foi levado. Nós temos relatos de pessoas que o veículo foi levado, que os celulares foram levados, que o equipamento que foi comprado para abrir o pequeno comércio foi levado. Então a gente pode, a partir daí, fazer esse registro e, no futuro, conseguir até mesmo recuperar parte ou recuperar esse bem. Então, é isso que as pessoas podem fazer. Em relação aos cuidados, que eu gostaria de falar, as pessoas têm que ter cuidado a buscar esse tipo de solução. Primeiramente, obviamente, eu vou dizer aqui que tem que procurar o serviço autorizado. Tem que procurar o serviço autorizado, consultar, se for o caso, o PROCON, o Banco Central, até a própria polícia, para saber se aquele local, se aquilo é uma agência de crédito, né? Um banco, enfim, uma agência de crédito. E, além disso, se tiver um contexto desses da agiotagem, que é o crédito ilegal, e ocorrer esse tipo de situação, procure a polícia. Procure a polícia, porque o prejuízo pode ser muito maior do dinheiro que ela está sendo ali extorquida, né? Ou até mesmo o prejuízo pode ultrapassar a si mesmo e passar para sua família, que foi o que aconteceu em vários casos que nós identificamos. Uma situação muito grave. Esses criminosos, eu diria que eles foram muito longe, eles foram muito além de uma tradicional cobrança de agiotagem, podemos dizer assim. Eles foram muito agressivos, violentos, e levaram muita pressão para essas pessoas. Tem muita gente, hoje a gente fica satisfeito porque a gente já recebeu relatos e ligações de pessoas anônimas que têm medo de identificar, agradecendo que estavam hoje, que tinham tirado um peso, né, da vida delas, porque elas estavam sendo muito perseguidas. Um relatou, inclusive, que pegou um empréstimo de 5 mil, já havia pago mais de 20 mil.
Nossa.
E não havia cessado a cobrança ainda, e haviam ameaçado seus filhos. Então, uma situação bem grave, e a gente hoje fez essa ação para tirar esse pessoal de circulação.
Que bom. Delegado Mário Souza, muito obrigado, bom trabalho.
Obrigado, Stout, obrigado, Kelly, a todos que nos acompanharam. Denuncie.
Parabéns pelo trabalho.
Pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo 181, que a Polícia Civil vai agir. Um abraço a todos.